tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano. Para já vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. Um carteiro perdeu a vida em colisão da moto onde seguia com uma carrinha. Aconteceu em Almeirim. Bombeiros de Tomar ficaram sem autotanque que utilizaram na ajuda a incêndio em Orém e agora a Autoridade de Proteção Civil recusa pagar os estragos. Trabalhadores da Prado Carton foram recebidos na Câmara. Futuro é de preocupação.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral até ao meio da manhã, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte durante a tarde, no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 65 km/h, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima no interior norte e centro. Assim estão previstos 22 graus de máxima para o Porto e Leiria, 23 para Lisboa, 24 para a Guarda e Coimbra, 26 para Tomar e Santarém, 30 para Évora e 31 para Castelo Branco e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Confirmaram-se os piores receios do acidente que ocorreu na manhã desta quarta-feira na localidade de Tapada, em Almeirim. Na sequência do despiste de um motociclo, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém tinha avançado que havia registo para um ferido grave, só que a vítima, infelizmente, não resistiu ao quadro clínico que apresentava e perdeu a vida. Está em causa um homem com 30 anos, carteiro de profissão. Aliás, faleceu na altura em que desempenhava esta atividade. Segundo avança ao jornal O Almeirinense, a moto entrou em despiste, embatendo numa carrinha que seguia em sentido contrário. O homem terá ainda sido atropelado depois da colisão.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil está a recusar pagar os estragos causados no autotanque que os bombeiros de Tomar fizeram deslocar no ano passado a um incêndio que ocorria no concelho de Orém. Está previsto que a ANPC assuma as despesas decorrentes deste género de eventualidades e tudo apontava nesse sentido, sendo que havia relatórios do Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém e ainda da Autarquia Nabantina que confirmavam os estragos num veículo com 33 anos. Face ao estado do autotanque, esperava-se que a autoridade comparticipasse com um montante até 34 mil euros para a compra de uma alternativa em segunda mão. Mas em março deste ano surgiu indicação contrária. A confirmação foi prestada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que disse que o município contestou essa decisão, informando que a recusa da autoridade tem a ver com o facto de que alguém interpretou esse pagamento de despesas como um subsídio à autarquia. Anabela Freitas disse que a Câmara irá continuar a fazer pressão junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil para que seja ressarcida dos prejuízos, até porque agora o quartel dos bombeiros só tem um autotanque disponível para qualquer eventualidade.
E cada vez mais a discriminação que é feita às câmaras municipais, que são detentoras de corpos municipais, é cada vez maior. O que é esta diretiva financeira? Imaginem, durante o período, durante o DECIF, os nossos bombeiros são chamados para, como acontece, a miúdo, e é danificado mangueiras, é danificado o carro, é danificado o que for. Até aqui, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mediante um relatório do Corpo de Bombeiros, mais um relatório do Comandante Distrital, paga ao município o dano. Nós, o ano passado, tivemos, e é por causa disso que surge aqui este protocolo agora, tivemos um autotanque nosso que foi para uma ocorrência em Orém. Autotanque esse que tem 33 anos, foi danificado na ocorrência, foi feito o relatório, o próprio comandante distrital, porque a reparação do autotanque tem 33 anos, a reparação do autotanque era muito mais cara do que a Autoridade Nacional de Proteção Civil financiar, porque só financia até 34 mil euros, é melhor do que nada, a compra de um novo, ou de um outro autotanque que iríamos comprar em segunda mão e, portanto, o relatório nosso e do comandante distrital foi para a Autoridade Nacional de Proteção Civil no sentido de, sim senhora, vai para a abate o autotanque, portanto, a Câmara ser ressarcida dos tais 34 mil euros que temos direito pela viatura estar inoperacional. O que é certo é que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, em março deste ano, notifica ao comandante distrital a dizer que, não senhora, que este financiamento do autotanque é considerado um subsídio a uma Câmara Municipal e, portanto, que não paga nada. Obviamente, quer o comandante distrital, quer nós, contestamos. Qual é a diferença entre financiar uma mangueira e financiar um autotanque? Se uma mangueira não é considerado subsídio a uma autarquia, porque é que um autotanque é considerado subsídio a uma autarquia? Mas nós só temos um autotanque, porque é que ele foi dado como para abate. Não podemos estar sujeitos à vontade ou à interpretação de um qualquer. Não há... Bem, portanto, a proposta é para aprovar o protocolo, mas devo-vos dizer que a pressão vai continuar a ser feita para que sejamos ressarcidos daquilo que foi um dano que tivemos num combate a incêndio, não foi no nosso território, porque também quando temos incêndios no nosso território também recebemos outros corpos bombeiros e eles têm direito a ser ressarcidos, nós também temos. No teatro de operações a combater um incêndio são todos iguais.
Susana Alves, candidata da CDU à freguesia da Sabacheira, testemunhou uma descarga de lamas num terreno privado feita por um trator, sendo que, disse a cidadã, esses resíduos são provenientes da estação de tratamento de águas residuais da Sabacheira. Em declarações à nossa redação, Susana Alves diz que recolheu ainda a água que estava a sair da Etar numa água de tom acastanhado, referiu. Foram acusações diretas à estação, sendo que a candidata da CDU diz assim estar munida de provas que irá apresentar às autoridades, neste caso à Guarda Nacional Republicana, que esteve no local.
Eu de manhã levantei-me e tinha uma consulta com a minha filha mais pequena e ia a caminho do médico quando vi passar o trator que normalmente faz as descargas. Eu, como ia para o médico, não podia estar presente no local, liguei ao meu marido para ele ir realmente confirmar se estavam a ser feitas as descargas. Ele foi, confirmou, quando eu passei pelo médico, quando acabei a consulta no médico da miúda, passei por lá e realmente confirmei que estavam as descargas feitas no terreno, mesmo sem ordem dos proprietários.
Mas consegue ter provas de que essas lamas são provenientes da Etar de Ceiça?
Sim, sim. Meu marido estava no local quando eles fizeram as descargas. Não há aqui mais sítio nenhum onde pudesse ir buscar aquelas lamas. A Etar não faz tratamento. Aqueles restos que eles metem nas terras estão cheios de antibióticos e outras coisas assim. Não há aqui sítio nenhum onde possam tratar, não em Castelo Branco, segundo já me informei. Se eles fazem as descargas diretas, nós chamamos as autoridades, o que não acontece nada, a gente chama e eles vêm ao local, mas depois acaba por ficar sempre igual. Eu tenho fotografias de outubro passado, com papel higiênico, com pensos higiênicos, tudo ao cimo da água, descargas diretas mesmo que eles fizeram sem pôr nada.
Essa descarga foi feita hoje, precisamente onde? Junto à própria Etar?
Um bocadinho antes da Etar, nos terrenos que existem antes da Etar, foram feitas as descargas ali. A própria Etar está a largar água castanha mesmo. Nós tirámos amostras em garrafas de água, pronto, para ver, e realmente é castanha.
Tal como já sublinhou, os proprietários dos terrenos então não deram qualquer autorização para esta operação?
Não, não deram. Isso eu tive a preocupação, porque são pessoas que eu conheço, e tive a preocupação de confirmar, e os donos dos terrenos não deram qualquer autorização. Aliás, um dos donos vem a caminho também para o terreno para confirmar as descargas que foram feitas.
Para que fique claro, lamas despejadas no curso de água?
Lamas despejadas nos terrenos, no curso de água, é a água sem ser tratada.
Cerca de 30 de trabalhadores da Prado Carton foram recebidos nesta quarta-feira pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, bem como por outros eleitos do Executivo, casos dos vereadores Hugo Cristóvão e Bruno Graça. Em cima da mesa esteve a situação preocupante dos funcionários daquela empresa de Além da Ribeira Pedreira e das respectivas famílias, claro está. Convém recordar que a Prado Carton entrou em processo de insolvência com todas as condicionantes que daí são sequência para o futuro da empresa e para os cerca de 80 trabalhadores que ainda estão ligados contratualmente ao grupo. Na concentração desta quarta-feira, registro para a presença de Rui Aldeano, da União de Sindicatos de Santarém, que traçou um quadro de preocupação para o futuro dos funcionários.
É o futuro, sensivelmente, de 70 trabalhadores, numa terra já muito afetada pelo desemprego, como temos acompanhado ao longo dos anos, e postos de trabalho com alguma qualidade relativamente ao tipo de emprego que existe. Hoje os trabalhadores decidiram, por unânime, deslocar-se com os seus representantes aqui à Câmara Municipal para alertar também a Sra. Presidente da Câmara e o Executivo Municipal para a necessidade de reclamarem os seus créditos, de a própria Câmara criar aqui alguma pressão política para garantir que o património não seja dilapidado e que os interesses dos trabalhadores sejam salvaguardados, uma vez que a empresa indo para a insolvência, das duas uma, ou desaparece ou é vendida, e quanto mais tempo passar até ser vendida, menores serão depois as receitas para os trabalhadores. A empresa afirmou que iria encerrar, pronto, que é uma decisão que iam pedir em insolvência. Portanto, fica sempre um sabor amargo na boca e sempre uma expectativa que podia ter sido feito mais alguma coisa. Por parte dos trabalhadores, teriam agradecido mais diálogo, até porque os trabalhadores que durante anos deram milhões de euros de lucro a esta empresa centenária, agora veem-se de uma forma impotente, sem nada para fazer, em risco as suas compensações por despedimento, e era justo que tivesse havido mais diálogo com os trabalhadores.
O comunicado emitido pela administração da Pratcar a elogiar a postura dos trabalhadores, como é óbvio, não é suficiente.
O que os trabalhadores agradeciam era que não tivessem extinguir os postos de trabalho e já agora se fossem extinguidos, que houvesse garantias que iam receber tudo aquilo que a empresa lhes deve. Estamos a falar de trabalhadores que passaram por um processo de layoff, trabalhadores que inclusivamente tiveram um salário reduzido, trabalhadores que aceitaram ser despedidos para poderem manter a viabilidade desta empresa. Não é as palavras bonitas que satisfazem estes trabalhadores, é o dinheiro para meterem comida na mesa para os seus filhos.
José Fonseca, delegado sindical e funcionário da Pratcar, considerou que esta insolvência apanhou os trabalhadores desprevenidos, ou seja, o sindicalista falou aqui em falta de diálogo.
Viemos de um ano de layoff. Se no final de dezembro, princípio de janeiro, chegassem para nós e que nos dessem a notícia, nós estávamos preparados. Agora não, porque, entretanto, saímos de layoff, entramos em pé e houve uma reestruturação. Houve 26 colegas nossos que foram embora. E depois começámos a trabalhar a três turnos e começámos a funcionar, começámos a ter encomendas, voltámos a ter encomendas, começámos a ter qualidade, não tínhamos reclamações, e basta frisar que neste mês de junho fechámos o mês com um volume de encomendas acima de 1 milhão de euros de faturação. Portanto, nada dava a entender isto.
Então, como é que se explica os trabalhadores diariamente na Pratcar? Havia diálogo, pelo menos da parte da administração, de que efetivamente algo do género pudesse acontecer, mesmo então com essa liquidez que falou agora?
Não. A ideia era que havia encomendas, havia interesse. Aliás, o único problema que nós tivemos neste ano, nos últimos 3, 4 meses, era às vezes falta de matéria-prima. Não tínhamos problemas de encomendas. Passavam em mensagem que não havia devoluções, portanto não havia reclamações. Estava tudo muito bom até o dia 28, em que eu, como delegado sindical, fui chamado à tarde para me darem a notícia. Foi uma marretada muito grande, uma coisa muito...
Em relação aos ordenados, José Fonseca garantiu que as compensações financeiras estão em dia, o que tranquiliza os trabalhadores de alguma forma. José Fonseca disse também que os funcionários esperam, disse aquilo que os funcionários esperam da Câmara de Tomar.
Os trabalhadores têm estado um bocado calmos, e porque temos tudo pago. Não temos vencimentos em atraso, já tivemos no final do ano, mas agora não temos. Inclusivamente, a insolvência entrou a 12 deste mês de julho, e de 1 a 11 foi pago agora há pouco tempo pela Prado.
E o futuro? O que é que os espera, e o que é que esperam encontrar, que apoio esperam encontrar, por exemplo, da Câmara Municipal?
É assim, o futuro para já, o futuro próximo, nós reunimos onde com o gestor de insolvência, o futuro próximo é os papéis para o Fundo de Emprego, porque é importante para as pessoas, porque quando chegarem ao final do mês e não receberem ordenado, vai ser muito complicado. E quanto mais pressa a gente tratar, pelo menos já as pessoas já têm algum dinheiro para se governar. O que é que esperamos da Sra. Presidente? Epá, não esperamos muito, só esperamos apoio público, porque nós queremos passar, e é o nosso objetivo, passar a mensagem que aquela fábrica é rentável, que são 72 postos de trabalho e poderá até aumentar, que uma das mensagens que se passava lá, se falava na máquina, na fábrica, era que nós estávamos a trabalhar, éramos uma fábrica, trabalhámos a 4 turnos, fomos reduzir para 3, e já se falava que havia encomendas, possibilidade de aumentar o turno, que afinal não tinha sido coisa, e que apareceu encomendas que viesse para ter outro turno. Portanto, serão mais postos de trabalho, além destes 72, são mais postos de trabalho indireto, são vigilantes, são pessoas de limpeza, jardineiro, tudo isso. Isso é importante para o poder local, para o nosso concelho, que não tem nada, né? A nível de indústria, está como todos nós sabemos.
Está entregue no Tribunal a candidatura do Partido Trabalhista Português, encabeçada por Américo Costa, empresário tumarense, o rosto mais visível do grupo ambiental Aqua. Esta formalização contou com a presença de Amândio Mandaleno, presidente do PTP, que fez questão de se deslocar a Tomar e manifestar o seu apoio a esta candidatura. Para além de cabeça de lista, a autarquia nabantina, Américo Costa irá encabeçar também a corrida à Assembleia Municipal. Já a candidata à Junta Urbana estará entregue a Liliana Oliveira. A Hertz marcou presença no ato de entrega das listas e falou com Américo Costa, que explicou os motivos pelos quais decidiu avançar para este desafio.
Podem esperar de mim muita honestidade, muito caráter, muito voluntariado e principalmente muito amor. A minha grande inspiração é o meu pai, um dos maiores empresários aqui de Tomar também. Não foi empresário de bilhões ou de milhões, mas como chegou e como está, não tem diferença, tem uma diferença abismal. A mim também me ensinou muita coisa, apesar de eu ter tido mais instrução no sentido de terem um curso superior, tive a estar num seminário durante 5, 6 anos, tive uma disciplina, sei ver já a vida de uma outra maneira que ele não teve possibilidade de aprender a vida dessa maneira. Passei tanta coisa naquela Câmara, tanta burocracia, é que nem os governantes, os executivos apenas estão ali a dar-me ideia só para decorar.
E a candidatura de Américo Costa conseguiria mudar tudo isso?
A minha candidatura vai ser na área socioambiental, ou seja, posso ajudar as pessoas, posso ajudar a família, já tenho tirado famílias debaixo da ponte, já tenho no campo social, tenho intervido muito. Então, no campo ambiental, acho que sou o único. Tenho feito mais do que aquilo que me compete. Já fui ameaçado de morte, já fui várias coisas. E lembro que isto é tudo voluntariado. Porque as pessoas que lhes competia fazerem estas coisas estão sentadinhas lá nos seus gabinetes, não serão absolutamente com mais nada. Chega ali o dinheiro ao final do mês, vão passar fins de semana para a praia, vão para uma instância turística, têm uma vida descansadinha e, aliás, só mexem uma palha se lhes pagarem. O nosso orçamento é muito limitado, como eu no outro dia até brinquei. O nosso orçamento deu para comprar 250 garrafas de água. Quando houve aqueles incêndios aqui na Aceceda, que ainda existe, fomos entregar todo o nosso orçamento aos bombeiros através de garrafas de água. Pronto. Neste momento estamos sem orçamento. Se alguém quiser dar um dinheirito ou qualquer coisa ao contribuinte, mas também não vale a pena darem, porque a gente não está a fazer conta de andar aí a entregar canetas, nem camisolas, nem bandeiras. Se eu tivesse dinheiro para isso, dava aos pobres, dava aos desfavorecidos, dava a quem precisasse.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública deteve em Tomar nesta terça-feira um homem com 60 anos de idade na sequência de execução de mandado de busca a suspeito de ameaças com arma de fogo. O indivíduo em causa estava na posse de 6 armas de fogo de classe D, tipo espingarda caçadeira, e 2 armas proibidas de classe A, sendo que uma das pistolas de alarme estava transformada, tendo sofrido uma intervenção mecânica para efetuar disparos de munições calibre 6.35, encontrando-se devidamente municiada, ou seja, apta a fazer fogo. Foram ainda apreendidas 521 munições de calibre 12, 25 de calibre 16, 9 munições de calibre 3, 5 munições de calibre 6.35 e 3 munições de calibre 3mm. O detido vai ser presente no Tribunal de Tomar a fim de ser sujeito ao primeiro interrogatório judicial e lhe ser aplicada a medida de coação julgada conveniente. E 14 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana no decorrer da última semana e na sequência de ações que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Dentro do lote de detidos, 9 foram surpreendidos a conduzir sob o efeito do álcool, enquanto 5 nem carta tinham. No que ao trânsito diz respeito, registo para a detecção de 384 infrações, das quais 121 por excesso de velocidade, 25 por falta de inspeção periódica obrigatória, obrigatória, 24 por estacionamento do indivíduo e 21 por não utilização de cinto de segurança e sistema de retenção de crianças. Durante a mesma semana, na área de intervenção da GNR, ocorreram 84 acidentes, dos quais resultaram 3 feridos graves e ainda 23 leves.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.